Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 2. Era uma dessas tardes de julho, tão belas, tão melancholicas e tão poéticas, como costumam ser nestas plagas abençoadas de Tibirecá. Luta Antônio Joitme da Rosa, Zac, vaso junto da cruz de cedro imerso em meditações doces e cheias de esperanças, quando Il Bulha de passos do lado da vila, diz, Roque-nos do seu diz o trair. Voltando os olhos ao longo da estrada, vimos a pequena distância um veiraro apoiado em toboio edeão. Sob seus passos vacilantes estavam as folhas secas, cabidas das árvores que orlavam o leito da estrada. Era o indígena Juibaunsu da tribo Guaianás, que fora catechizado pelos jesuítas de Piratininga, em cujo colégio foi batizado com o nome de José Xavier e onde serviu alguns anos, passando-se ao depois para o de Araçariguama, onde residiu até que o braço de ferro do Marquês de Pombal, o grande ministro de exterminasse a Companhia de Jesus, vindo, finalmente, assentar a sua morada aqui em Spó, Roque para morrer, dizia ele, entre as soberbas montanhas que o viram iram nascer e sobre a relva que lhe serviu de berço. O velho trazia debaixo de o braço seu chapéu de junco, e pelos movimentos dos seus lábios fácil era adivinhar-se que vinha rezando. Apesar de carregar sobre os ombros o peso de um século, conservava ainda com toda a pureza o esmalte de duas ordens de dentes. Sua cabeça era ornada de bácitos cabelos negros e duros, apenas mesclados de raros fios de prata. Seus olhos negros brilhavam lúzum, contanto amortecida no fundo de duas cavernas. Suas faces bronzeadas e macilentas eram cortadas por largos, arcos abertos pelo férreo buril dos anos, as mãos requeimadas pelo sol mortuário da velhice, já mirradas e contraídas. As pernas outrora tão musculosas que flexíveis, eletavam arqueadas pelo tempo destruidor. Trajava ceroulas e camisa de algodão da terra e um jaleco de fustão azul com botões de aço. Quando o velho fronteou a cruz de cedro, fez uma inflexão profunda com uma arrabeca e se dispôs a continuar o seu passeio. A cruz de cedro 11 mi, boa tarde, mestre José, lhe dissemos nós. O macrobio, que tinha vindo absorto, ou nas suas orações, ou nos seus pensamentos, não tinha dado fé da nossa presença por isso. Quando lhe dirigimos a palavra, fazendo um gesto que indicava a viva impressão de que se achava possuído, virou sobre os calcanhares com a vivacidade de um menino, e então, reconhecendo-nos, disse com voz que ainda traía sua emoção. Uá! Não tinha visto, também já pouco enxerdiu. Boa-se, moço! E dando alguns passos para diante, como quem não estava disposto a conversar, parou de repente, e voltando-se de novo para nós, disse. Vai se fazendo noite, peço-lhe que se retire. Por que, mestre José? Falicêntio. Porque é de noite um fantasma negro vem gemer ao lado da cruz de cedro, derramar lágrimas sobre a terra ensopada de sangue, e a daquele que horas mortas aproxima deste lugar tremendo, e tem a desgraça de ouvir os gemidos do fantasma da cruz. Que sucede aos que ouvem esse desinitros? Perguntamos com interesse. Ou morrem no mesmo instante, ou ficam loucos para sempre, respondeu o velho abaixando a voz, como que para não ser ouvida pelo invisível fantasma. Estás excitando a minha curiosidade, mestre José. Fazei o favor de dizer-me por que o fantasma negro vem gemer alta noite ao lado desta cruz, ao que se atribui bem as desgraças que acabas de referir. De quem é o sangue que banhou esta terra tantas vezes calcada pelos meus pés? Quais são os mistérios da cruz de cedro? Deus me livre de contar essas a estas as oés e neste lugar. Então marca outra hora para contar-me a história. Um oemil e Eju viu o rei vida nos viu velho, depois de hesitar por alguns quimilos, disse. Amanhã bem cedo, Sius, moco me pronieta de se retirar já. Pois bem, eu me retiro. Mas não vos esqueiais que amanhã bem cedo nos encontraremos neste lugar. Não me acerei. Boa noite, mestre Xavier. Deus nosso Senhor lhe deites mesmas. Voltamos para a nossa casa e o mestre Josavier seguiu seu caminho em direção oposta, voltando a cabeça tlicundo quando sim, quando para certificar-se-te o cumprimento-te a nossa promessa,